Boa tarde, Edgar. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, prefeito? Obrigado por ter aceitado mais uma vez aqui o convite. Sou sempre aceito aqui o convite para nossas entrevistas. Queria agradecer mais uma vez, né? Sempre solicito aqui com o Diário de Suzano. E eu queria que o senhor desse uma saudação para quem está nos acompanhando. Lembrando que essa entrevista está passando aqui no Instagram. Ela está ao vivo também no Facebook. Não sei se o senhor consegue ver aí no Facebook também. Ela vai ficar no canal do YouTube do Diário de Suzano e também no portal www.diariodesuzano.com.br. Obrigado, prefeito. Queria só saudação para quem está nos acompanhando agora.
Tá bom. Edgar, primeiro eu agradecer a você por mais uma oportunidade, cumprimentar todos os nossos internautas, todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez à disposição do Grupo DS, do Diário de Suzano, e muito feliz de ver você aqui, o nosso grande jornalista Edgar Leite, aqui falando conosco. Obrigado, viu?
A gente é que agradece. Prefeito, então vamos começar falando. A principal novidade veio na sexta-feira, né? Na sexta-feira, o governo do estado conseguiu colocar o Alto Tietê, Suzano, e o Alto Tietê na fase amarela. Hoje parece que o senhor publicou o decreto, né, autorizando aí as academias, os bares e os restaurantes a funcionar, evidentemente, com aquele limite de 40%, que o senhor vai falar melhor. Eu queria que o senhor comentasse já por essa fase por aí, né? Como que é para Suzano, né, fazer parte da fase amarela? Os casos, assim, o platô, né, que a comunidade médica diz em Suzano, ainda continua tendo casos em Suzano, né, mas com um aumento mais regrado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa passagem aí para a fase amarela em Suzano, como que vai proceder a prefeitura agora?
Bom, Edgar, primeiro eu queria falar que nós ainda estamos em momento de pandemia e todo cuidado é pouco, e aproveitar a sua audiência, o veículo de comunicação que você está dando essa oportunidade para nós mais uma vez, para falar que ainda a população precisa ter os cuidados, o uso do hidroxigel, a máscara que é obrigatória, bem como quem puder praticar o isolamento social. Lógico que aqui na cidade, Edgar, nós estamos buscando um equilíbrio. Não só em Suzano, como em toda a região do Alto Tietê, um equilíbrio entre a questão da saúde, a questão das vidas, que lógico que é a nossa prioridade, mas também a gente não pode esquecer essa outra parte importante, que é a questão econômica, da geração de empregos, enfim, ter esse equilíbrio é fundamental para que a gente possa aí ter essa retomada pós-pandemia. Devido ao trabalho não só da Prefeitura Municipal, mas também dos órgãos de classe, Associação Comercial, Sincomércio, OAB, todos os demais tiveram conosco, Associação Acores, Associação do pessoal de contabilidade, enfim, várias associações, bem como a Câmara Municipal de Suzano. A gente está unido no único objetivo, que é a questão da gente poder estar praticando todas essas iniciativas que acabam nos resultando numa possibilidade de passagem para a fase amarela. Essa fase amarela já era esperada há uma semana atrás. Uma semana atrás a gente ficou fora por conta de um indicador, só, né, uma pequena diferença. Mas dentro do Plano São Paulo, essa semana que passou, nos foi comunicado a passagem de Suzano para a fase amarela. Isso de forma alguma, Edgar, tira a nossa responsabilidade, o nosso foco, que é o enfrentamento ao coronavírus, que tudo isso só vai acabar e passar quando a gente tiver aí a conclusão no mundo todo da busca da vacina. Então a gente também torce não só pelos projetos que envolvem o governo brasileiro, mas também que envolvem todos os governos do nosso globo terrestre, que a gente possa buscar a cura, a vacina com relação ao coronavírus. Então, até que essa cura não seja, não chegue, até quando essa vacina não chegue, a gente tem que realmente se apegar às questões sanitárias, às questões de precauções, às questões preventivas. Agora, eu fico muito feliz da gente poder estar abrindo mais um leque de comércio, né, Edgar, que a gente estava tão ansioso para abrir. Academias, com seu devido cuidado, posso abrir o estendimento do horário de alguns comércios, apesar que Suzano já estava com horário um pouco mais estendido, a gente consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade. Também os restaurantes podendo atender dentro das normas, de forma presencial, não só o delivery, mas a gente também incentiva que eles continuem na parte do delivery, na parte dos outros tipos de atendimento, né? Mas a gente fica muito feliz de poder abrir esse leque para outros segmentos dentro da nossa área comercial, e dessa forma a gente vai retomando aos poucos a questão comercial, a questão econômica aqui da nossa cidade. Lembrando também, Edgar, que é muito, a gente tem que frisar também o esforço de todo o município, de todas as cidades, com relação ao oferecimento de novas vagas em parceria com o Estado ou até mesmo com o governo federal, que mandou respiradores para nós. Em Suzano hoje, lógico que infelizmente a gente continua tendo óbitos ainda na cidade, como vários outros municípios infelizmente estão tendo, mas a nossa taxa de mortalidade ela é abaixo do. E agora com a chegada aí, a gente espera ainda a entrega de UTI dentro do HC, mas o HC já começou a funcionar, já tem leitos dedicados ao Covid, vai melhorar a situação desse atendimento da saúde, não só em Suzano, como na região do Alto Tietê, Edgar. Isso que a gente espera, mas a gente está muito, a gente fica satisfeito com a passagem para a fase amarela, mas a gente não fica acomodado, porque o certo é a gente trabalhar cada vez mais para chegar nas últimas fases do Plano São Paulo e dessa forma voltar numa certa normalidade, que não vai ser igual anteriormente, mas que vai ter a plenitude da economia municipal voltando aos seus dias, aos seus melhores dias.
Prefeito, já está sendo feita a fiscalização no comércio, porque tem uma, o senhor mesmo falou, os casos continuam, né, ocorrendo em Suzano, existe uma abertura com muita restrição, né, que é os 40%, o uso de álcool em gel, a distância das mesas, a fiscalização já está na rua hoje, né, em Suzano, fazendo essa verificação.
Edgar, aqui na cidade de Suzano, cada prefeitura tem uma linha, né? Aqui na cidade de Suzano, eu quero deixar bem claro aos nossos internautas e ao DS também. Nós aqui a gente não incentiva a multa. Nós não somos favoráveis à multa, de nenhuma forma. Nós acreditamos ainda no bom senso de todos, que isso é de responsabilidade de todos. O uso de máscara é obrigatório na cidade, e quando você usa máscara, não é só por causa que você está usando, você também está contribuindo com o seu próximo, né, com as outras pessoas. Então, a gente acredita muito aqui na questão educativa. Então, as nossas fiscalizações hoje, eles têm o caráter, educativo, sensibilidade no uso de máscara e no respeito das normas. Lógico que, apesar de, quando chegar ao ponto, Edgar, a gente ter denúncias de outros entes ou pedidos do próprio Ministério Público, ou tem a reincidência, a gente foi lá, já instruiu, o comércio voltou a fazer, a gente foi lá, reinstruiu de novo, passou de forma educativa e insiste nos erros, aí lógico a gente tem que tomar outras atitudes. Mas no mais, a princípio, aqui em Suzano, nós não queremos multar ninguém, pelo contrário, a gente quer incentivar, porque a gente entende que se a gente passou para a fase amarela, porque a gente tem a colaboração de toda a população, dos 300 mil habitantes, e todos estão focados nisso.
Inclusive no caso da máscara, né, prefeito? O governo estipulou o valor de R$500, né? Suzano não está multando, não aderiu a esse valor nem nessa multa. Está sendo feito, na verdade, um trabalho mesmo de
orientação. Suzano foi uma das primeiras cidades a exigir o uso obrigatório das máscaras, não somente nos comércios, nas ruas, mas principalmente.
Nessa entrevista falou isso, né? Que Suzano foi uma das primeiras.
No transporte público a gente foi pioneiro. O próprio secretário Galo deu uma bela entrevista para vocês. E você pode ver aqui uma parceria do Fundo Social que fez as máscaras aqui na cidade. Nós que confeccionamos aqui através do Fundo Social. Tivemos aí, junto com a saúde, junto com a educação e junto com o trânsito e outras secretarias, nós tivemos importantes ações como essa do trânsito que o secretário Galo falou na semana passada. Pois bem, a nossa ideia, Edgar, mais uma vez, nós acreditamos no bom senso do suzanense, nós acreditamos que se todos continuarem colaborando, tanto na prática do isolamento social quando possível, mas principalmente uso de máscara, álcool e gel, respeito das normas, enfim, a gente acredita que a gente pode sim e vai estar avançando as fases, até porque a gente se preparou na cidade, tivemos várias ações na saúde, como telemedicina, que foi importante, como hospital de campanha, agora estamos entregando a outras UBS, como a Vila Mourinho, também temos agora o novo pronto-socorro que está entrando em funcionamento agora nessa semana, no máximo na outra já está entrando em funcionamento, temos um covidário sendo feito lá também, no complexo da Santa Casa. Então a gente consegue ajudar não só Suzano, como também gente não é mágica, não existe mágica, né? Não existe sorte. A gente pede, mais uma vez, através do DS, que todos continuem praticando todas essas normas, respeitem as leis, que aí a gente não quer multar ninguém. Pelo contrário, a gente acredita muito no bom senso e na educação do Suzanense e na colaboração dos nossos 300 mil habitantes.
Prefeito, como está a situação dos leitos? O senhor tem a porcentagem de leitos ocupados hoje em Suzano? E eu queria saber em relação aos leitos de Franco da Rocha, se continua ainda usando ou não precisou mais do uso?
Eu não entendi o final, Edgar. Os leitos da? O que eu uso? Usando qual?
Eu queria saber qual que é a porcentagem de ocupação de leitos que tem Suzano hoje e se os leitos de Franco da Rocha continuam sendo utilizados ou não. Já não precisa mais usar ou continuam sendo usados?
Edgar, nós temos aqui hoje, em média, da cidade de Suzano, em média de 25% dos leitos sendo usados aqui na nossa cidade de Suzano. Então, tem uma ocupação aí de 25%. E os leitos de Franco da Rocha, nós temos em torno aí de 40% do leito do convênio com o Previna, que é o hospital que nós temos aqui. Se usa quando a gente pede primeiro no CROSS, que é a disponibilização das vagas perante o Estado. Quando não tem, Edgar, a gente acaba enviando para não perder tempo, até porque a vida não pode esperar, a gente manda para esse convênio que nós temos. E está atendendo todos aqueles que necessitam desse auxílio. Então, não só a questão da nossa parceria com a iniciativa privada, mas também com o CROSS, ele vem acontecendo na cidade. Conforme for aumentando as vagas de UTI na região, seja lá no Santa Marcelina, no Hospital de Ferraz, em Suzano, no HC, ou em Mogi das Cruzes, enfim, nos municípios, e na própria Santa Casa, que nós temos algumas vagas, então a gente consegue aí diminuir, e logo, logo, se Deus quiser, com a diminuição dos casos, de forma responsável, Edgar, a gente começa a também a diminuir a necessidade desses leitos conveniados conosco aqui.
Prefeito, em São Paulo, não só em São Paulo, mas tem algumas cidades também no interior que já começaram a desmontar os hospitais de campanha, no caso de Suzano, hospital de quarentena. Existe uma previsão de desmontar esse hospital, essa estrutura que está no ginásio, ou ainda não tem nem ideia se vai ter necessidade ou não?
Edgar, nós temos agora, nós fazemos o estudo diariamente, o acompanhamento dos números. Hoje, com a disponibilização do HC, né, nós estamos estudando, vendo a curva dos casos, para ter, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, programando, de forma gradativa, o encerramento das atividades lá na Arena Suzano, que é o nosso hospital de quarentena, né? A nossa previsão é acabar, e a gente vai passar os números ao final de tudo aquilo que foi gasto, de tudo aquilo que foi colocado à disposição, tudo aquilo que foi empenhado. Nós vamos passar o final do encerramento da atividade do hospital de quarentena, mas a nossa previsão, se os números correrem bem, se não tiver a volta da curva, como infelizmente houve, está tendo em outros países, como no Japão, por exemplo, está voltando os casos, na China própria já voltou. Então, se a gente tem uma curva controlada, a gente acredita aí que na segunda quinzena, entre a última semana de julho e as primeiras semanas de agosto, tem a possibilidade da gente começar um encerramento responsável, desde que haja vagas e desde que esteja ainda numa tendência de queda dos casos aqui na cidade de Suzano.
Prefeito, em relação aos testes, né? A última vez que nós conversamos aqui no dessa entrevista, eu só tinha falado da preocupação que o Suzano tinha em adquirir mais testes, foram adquiridos, parece, alguns testes, milhares aí de testes para ser feito na cidade, né? Isso tem contribuído de alguma forma para que se estabeleça aí uma tentativa de contenção dessa contaminação da doença.
Edgar, nós aumentamos os testes aqui no município, mas nós estamos já com uma programação de uma grande testagem aqui na cidade, né? Apesar que vai aumentar os casos, até porque a gente vai testar mais, que é normal, mas a gente está aí com a previsão da chegada a gente já pediu para o Ministério, já foi colocado lá, a gente está esperando o envio para as cidades, mas só dos testes que vêm do Ministério da Saúde são 30 mil testes, né? E nós estamos aqui comprando aqui na cidade, usando também, mais 15 mil testes rápidos. Os que vêm lá do Ministério, mais 15 mil testes. Fizemos uma ótima licitação na cidade de Suzano. Agora, nessa época, agora o mercado já se acalmou. Fizemos um pregão eletrônico, um preço formidável, um dos melhores preços de teste rápido do estado. Agora vamos comprovar se são eficientes. A gente já tem toda a especificação, já tem o preço dado. E agora, sendo autorizado pela Secretaria de Saúde, né, pelo setor responsável, a gente efetua a compra e aumenta, faz toda essa programação de testagem aqui na cidade de Suzano.
Prefeito, o senhor falou que no começo teve aí uma situação um pouco complicada, porque não havia ainda pedidos, por exemplo, na compra de máscaras, não havia ainda muita gente, muitas prefeituras pedindo, o senhor já explicou isso uma vez, pedindo a compra de máscara, e o valor acabou sendo um pouco maior do que é hoje, né? Como que o senhor vê essas críticas que algumas pessoas da oposição têm feito em relação à compra de máscaras e também do serviço de portaria, né? Eles estão questionando também os valores, né? Como, e a gente sabe que o Tribunal de Contas tem feito aí um acompanhamento, né, dos gastos, não só de Suzano, mas também da região do Tietê. E a Prefeitura tem dito também que todo o trabalho que é feito...
As máscaras que nós compramos lá no começo de março, lá na segunda quinzena de março, no valor de R$53. Outras prefeituras pagaram muito mais do que Suzano, já começa por aí. Todo o nosso projeto, toda a nossa compra foi feita de forma transparente. Foram feitas 38 consultas, Edgar, a empresas, e os preços que nos enviaram, nós temos todos documentados, enviados ao Ministério Público de forma bem transparente, inclusive na época que nós compramos, porque a ordem foi dada de compra aqui pelo meu gabinete, até porque pela falta de máscaras no mercado, Edgar, e lembra, faltava máscara até na China, então nós tivemos que comprar ainda até agora na linha de frente do combate à questão do coronavírus, né? Naquela época, a máscara nós compramos a R$53, ganhamos doações de máscara depois, nos outros meses subsequentes, e hoje nós compramos a mesma máscara, Edgar, por R$13,90. Então, você vê a questão da oferta e procura. Como exemplo, Edgar, eu posso te dar até um exemplo, galão de álcool em gel. Álcool em gel, a gente, o mesmo galão que no mercado chegou a custar R$200, hoje você acha a R$45, R$49, R$50, R$60. Então, infelizmente, é questão da oferta e da procura, totalmente documentado, totalmente transparente, passado ao Ministério Público. O Tribunal de Contas vai estar avaliando. Eu tenho certeza que não teremos problema nenhum, até porque foi feito de forma transparente. O problema, Edgar, foi se a gente não tivesse comprado a máscara. Imagina, Suzano sem a máscara N95 no enfrentamento ao coronavírus. Imagina o problema que ia dar a questão de saúde, a proteção desses profissionais. Imagina a situação que seria. Então, dessa forma, eu estou muito tranquilo, né, até porque fizemos várias compras subsequentes, todas documentadas, e isso o Tribunal de Contas que vai avaliar. Se eu tiver errado, ele vai negar minhas contas. Se eu tiver errado, eu vou receber um processo. Mas eu tenho certeza que a gente está certo, porque a gente faz de forma muito transparente. Então, críticas oportunistas, Edgar, a gente tira até da nossa frente, até porque o nosso foco é a questão do coronavírus. E isso eu já respondi em vídeo, eu respondi nas minhas redes sociais, mostrei os números, mostrei até iniciativas do próprio PROCON no combate ao preço abusivo. E agora, Edgar, que venderam para Suzano, fica em cima das empresas que venderam para o mundo inteiro e se aproveitaram da situação. Então, não é só a questão de Suzano, tem que, então, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para tomar as providências com as empresas que praticaram esses preços. Agora, na época, Edgar, eu tenho certeza que a decisão mais acertada e caminho à autorização foi a compra das máscaras, até porque, se comparar preço por preço naquela época, nós pagamos até abaixo do que estava sendo praticado naquela ocasião, Edgar. Eu tinha um orçamento que máscaras de R$69, R$64, outras cidades pagaram R$80, R$90, mas todas foram com o único intuito. Todas as cidades tiveram o intuito de fornecer equipamentos, EPIs, para garantir a segurança dos seus colaboradores. Com relação à empresa de vigilância, Edgar, eu vi algumas críticas, vi gente que colocou, fez lá o vídeo, mostrou os números, mas eu tenho certeza, aqueles números foram mostrados, Edgar, a conta que é mostrada, inclusive algum vídeo de oposição, é uma conta de padeiro. O cara não tem noção nenhuma de administração, né? A conta é totalmente diferente. A conta já foi apresentada da mesma forma também, o Ministério Público vai estar olhando, inclusive a empresa que está aqui que prestou o serviço na cidade, que também foi consultada os valores, ela tá tomando as devidas providências contra os autores de fake news, de mentiras que passam informações que não cabem a informação totalmente errada para frente. Então, eles estão tomando as devidas providências, né? A própria empresa está sendo tomada todas as medidas necessárias. Tenho certeza que, da mesma forma das máscaras, nós estamos à disposição do Ministério Público, à disposição do Tribunal de Contas, para mostrar tudo aquilo que foi gasto e tudo aquilo que foi colocado de forma muito transparente aqui na cidade de Suzano. Agora, quando se faz os números...
Produzindo também máscara, né? Suzano está produzindo, né? Pelo Fundo Social está sendo produzido algumas máscaras, além
então, aquela máscara que nós estamos produzindo, Edgar, é máscara. Aquelas máscaras que nós estamos produzindo, Edgar, são máscaras de pano. São as máscaras feitas pelo Fundo Social. A que você se refere é uma máscara diferente.
Prefeito, eu queria perguntar sobre o hospital regional, né? Foi retomado o Hospital Regional de Suzano, é um hospital que vai ajudar bastante aí a cidade, não só a cidade, mas a região do Tietê. A gente sabe que o Hospital HC ainda não é de porta aberta, né? Não tem um pronto-socorro ainda para atender e sobrecarrega um pouco aí o pronto-socorro municipal que está do lado ali da Santa Casa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa de Suzano em relação ao Hospital Regional.
Tá, vamos lá. Primeira coisa, o hospital regional era um processo que estava travado devido à desistência da empresa, a primeira empresa, e também com relação à Caixa Econômica e numa tratativa com o Ministério da Saúde, Edgar. Agora nós superamos todas as dificuldades, a previsão que estava para 2021 foi adiantada e as obras já estão sendo retomadas, aí já foi superada toda a burocracia, já fizeram um estudo do solo novamente, que é necessário por conta das leis ambientais e logo por esses dias já estão voltando todas as contas, toda a obra está voltando lá para o local e a gente vai poder acelerar da melhor maneira possível, até porque a gente entende, apesar da ampliação do nosso pronto-socorro, do PA de Palmeiras, agora nós estamos entregando a clínica da família, nós vamos entregar várias UBS novas e também a questão de um pronto atendimento lá na rua do Dona Benta, na feira do Dona Benta, a gente acredita que a gente vai concluir esse hospital que é de grande valia, sem dúvida nenhuma. A gente, além de melhorar a Santa Casa, a gente quer entregar um HC de porta aberta e um novo hospital aqui na cidade, que vai melhorar isso, Edgar. Pela iniciativa privada, tem um outro hospital também chegando na cidade, está sendo construído aqui no nosso município, no antigo, lá no antigo Campos Salles, né, no Hospital Campos Salles. Então, a oferta, tanto privada quanto pública, está sendo aumentada de forma significativa aqui no nosso governo. Então, a gente vai conseguir realmente ter uma oferta privada, pública, muito grande na cidade. Não vai ficar uma saúde perfeita, mas, ao passar do tempo, vai melhorar cada dia mais. Isso é muito bom.
Perfeito. Vou abrir a oportunidade aqui para as pessoas que estão fazendo perguntas aqui pelo Facebook. Algumas pessoas perguntando sobre o concurso de 2019, né, se vai ser feito um novo chamamento das pessoas que passaram no residencial Suzano 2, do Minha Casa Minha Vida, né? Queria que o senhor falasse um pouco desses dois assuntos. Duas perguntas foram feitas pelo Facebook.
Ótimas perguntas. Primeiro, a questão do concurso. Edgar, a questão do concurso a gente vai estar chamando conforme a demanda e também conforme a estabilização da economia, né? A economia ela foi bem afetada também por conta do coronavírus, mas a gente já vem chamando, a gente vem chamou, chamamos os GCMs primeiro, né? Chamamos alguns outros profissionais, os GCMs agora estão acabando o treinamento, a gente vai apresentar após treinamento, mas uma grande leva de GCMs que vão começar a trabalhar nas ruas aqui na cidade de Suzano, inclusive com uma novidade, né? A gente tem a possibilidade agora de quase 60 GCMs e num novo também, de um novo segmento, que nós temos a Romu, né, que a gente cuida aqui a nossa rota municipal, nós temos aqui o nosso centro de vigilância aqui, nosso CSI, e também agora vamos ter um agrupamento, Edgar, uma novidade em Suzano, vamos ter um novo agrupamento de GCMs motorizados, com moto. Então, nós vamos melhorar bem a segurança aqui. Então, são quase 60 novos GCMs que vão ser apresentados aqui. Estou tratando com o Jefferson, estou tratando com toda a equipe da segurança para a gente poder começar logo o trabalho deles. Com relação ao Suzano 2, é uma obra que estava parada há um bom tempo. Nós tínhamos uma tratativa que precisava ser feita, e a prefeitura chamou Banco do Brasil, chamou as duas empresas que são responsáveis pelo empreendimento e chamou a Sabesp para também conversar. Porque tinha um problema, Edgar, de que o empreendimento não poderia ser entregue devido à falta do saneamento básico daquele prédio. Quem olha de fora, o prédio está pronto, mas ele não tem rede de esgoto, está sem as suas redes de saneamento básico. Conversando com as duas empresas, junto com a Sabesp, é uma nova solução de saneamento básico para o empreendimento, e assim que acabarem vão ser liberados, porque da forma que estava sendo feito antes, não ia dar certo. Então eles vão ter uma outra solução, feita pelas empresas, em acompanhamento pela prefeitura, pela Sabesp, e aí o Banco do Brasil autoriza a entrega dos apartamentos. Então já estão todos sorteados. A gente agora, nos próximos dias, a secretaria do Elvis, junto com o Dr. Miguel Reis, vai estar chamando a todos de forma individual, respeitando as normas sanitárias, para a gente poder estar dando andamento a esse processo. Mas é importante falar que esse processo, há cerca de quase 20 dias atrás, eu tive uma reunião via webcam com a superintendência do Banco do Brasil, a direção das empresas, e a nossa equipe está muito focada em entregar esses apartamentos lá no Suzano 2.
Prefeito, a gente está vendo aí, a prefeitura mesmo tem divulgado uma série de ações aí de manutenção. Agora, a última foi a estrada Fazenda Viaduto. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, e principalmente a questão do asfalto, né? A alimentação. Eu queria que o senhor desse um balanço resumidamente, o que está sendo feito em relação à pavimentação e manutenção de bairros e também no centro da cidade atualmente.
Edgar, por esse dia nós apresentamos um conjunto de máquinas, mais um lote de máquinas importantes para serem aplicadas na nossa manutenção. A questão asfáltica, nós, Suzano, na nossa gestão, 3 anos e 6 meses, nós temos números para comprovar, Suzano foi a cidade que mais, a gestão e a cidade, uma das cidades que mais fizeram novos asfaltos, novos pavimentos aqui no nosso, na nossa região. Só para você ter uma ideia, até o dia de hoje nós fizemos 108 quilômetros de novos pavimentos aqui na cidade de Suzano, em parceria com vereadores, com deputados, com governo estadual, com recurso da prefeitura. Nós chegamos aí a 108 km, 108 quilômetros aqui na nossa cidade. Até o final do ano a gente pretende chegar a quase 148, 150 quilômetros. Já começou, que é o caso da Fazenda Viaduto, que é o caso de outras vias importantes da cidade. Estamos fazendo lá a Estância Americana, vamos começar também lá o Amazonas, na região de Palmeiras. São Bernardino, Graziella, vai receber todo o carinho, toda a nova pavimentação nesse novo pacote. Então nós temos aqui nas ruas centrais também, Grissério, Armando Salles, dentre outros, vão estar recebendo um novo pavimento. Então nós estamos fazendo a manutenção nas estradas de terra, estamos colocando muito, muito material, cascalhando, mas também estamos asfaltando muito, Edgar. Isso é importante aqui na cidade de Suzano. Em breve, vocês terão boas notícias, Edgar, na questão da retomada da economia, geração de emprego aqui na cidade de Suzano e também um pacote de infraestrutura, um grande pacote de infraestrutura aqui na cidade de Suzano. E no sábado agora a gente vai inaugurar mais uma escola, inaugurar não, que não pode inaugurar, a educação vai ser contemplada, e nessa visita a gente vai ter também, espera aí, está só confirmando a agenda do secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Rossielli, que vai estar conosco aqui. É, ele teve Covid, graças a Deus está muito bem recuperado, é um grande amigo, e provavelmente vai estar conosco aqui acompanhando a entrega de mais uma escola na nossa gestão. Mais uma escola, não é uma só, não é a primeira. São mais uma escola, com toda a dificuldade que nós pegamos aqui no município.
Perfeito, o Adenilson está falando que se eu preciso fazer asfalto na rua particular no Parque Alvorada. Não sei se você está previsto lá também, né? Parque Alvorada.
É, o Parque Alvorada vai receber melhoria, a gente vai estar marcando aqui, manda um abraço para ele, a gente vai estar vendo aqui, Edgar, para assessoria entrar em contato com ele para ver qual que é a programação do bairro, enfim, que a gente vai estar melhorando. Tem muita rua aí que a gente está. A gente fez o Jardim do Bosque também, fez outros bairros perto, então a gente quer realmente dar um carinho na cidade como um todo. E se Deus quiser, Edgar, superar as metas, porque a gente já superou a meta que a gente prometeu, mas a gente quer chegar aí perto dos 150 quilômetros, que vai ser um recorde na história da cidade de Suzano.
O Antonito Rodrigo está perguntando sobre o terminal de Palmeiras. Como que está essa questão do terminal de Palmeiras?
O terminal de Palmeiras é um projeto nosso, nós queremos, já temos o desenho, já temos o espaço, já passamos a concessionária de ônibus, estamos esperando a resposta deles, né, até porque por conta da pandemia, mas está no nosso radar, e o terminal de Palmeiras é um grande projeto que nós pretendemos, sim, entregar para a região de Palmeiras, que vai colaborar muito com a logística de transporte público que nós desenhamos aqui, o projeto de transporte público, o transporte aqui da cidade de Suzano.
Algumas pessoas perguntando sobre o, por exemplo, Tamara Paola está perguntando sobre quando que vai ter autorização da abertura das escolas complementares com os cursos de informática e de inglês. É que as escolas aí é só em setembro, né? Por determinação do Estado.
Isso, só em setembro, além do plano estadual, nós teremos aqui já pedir para o professor Leandro Bassini, nosso secretário de Educação, Edgar. Nós vamos ter também todo um protocolo das escolas suzanenses, vai ter um plano de retomada da educação voltado ao município, então vai ter o plano Suzano, a gente vai discutir com vereadores, mas principalmente com as famílias e com os profissionais da educação, nossos colaboradores, professores, diretores, supervisores, a gente vai, nada forçado, até porque a gente sabe dos riscos, sabe de tudo, mas a gente quer retomar de forma responsável, então em breve vai ter apresentação para a imprensa, inclusive para o Diário de Suzano, do Plano Suzano de Retomada da Educação.
Prefeito, o secretário teve na... Eu queria que o senhor falasse como que vai ser isso, é um asfalto novo que vai ser colocado no principal corredor o principal corredor comercial da cidade. E como que vai ser? Vai ter interdição? Está sendo estudado isso? Como que vai ser?
Então, vamos fazer de forma muito inteligente, de forma programada. Inclusive, estamos pedindo a parceria de outras entidades, como a Sabesp, por exemplo. Então, antes da gente asfaltar, a Sabesp teve a necessidade de colocar melhorias com relação a água, esgoto, enfim, toda a parte de saneamento. Inclusive, a gente já pediu à Sabesp a reforma, a restauração daquela parte das calçadas que foram danificadas. E a prefeitura, posteriormente agora, a gente já está trabalhando, Edgar, de forma muito, muito rápida, Alice, outras aqui da cidade de Suzano. E também nos bairros. A gente quer chegar lá e vai chegar, como eu te disse, é prioridade nossa, São Bernardino, Graziella, outras áreas importantes aqui, estamos começando lá em algumas áreas em Palmeiras também, né? mais ruas, então a gente quer pavimentar, começamos agora um pavimento, teve toda, sempre um conjunto de obras, né, Edgar? Nós temos lá a chegada do saneamento básico em Palmeiras, foram quase 50 milhões de reais na nossa gestão, parceria com o governo do estado, lá é no Jardim Brasil. Foi feito todo o trabalho, agora estamos colocando pavimento, mas não é asfalto. Estamos colocando aqueles intertravados, os bloquetes, lá no Jardim Brasil. Então, dessa forma, a gente já começou a colocar o bloquete agora e em breve a gente vai entregar também mais um bairro. Então, tem obra de pavimentação, Edgar, que é nossa obrigação em todos os cantos da cidade de Suzano.
Algumas pessoas perguntam das academias, as academias já estão... Não tem como abrir ainda por conta até do hospital que está lá.
Hospital de quarentena, isso. Isso. A gente está trabalhando, vamos seguir também o plano de São Paulo, mas a gente vai ver também, tem toda a particularidade de Suzano. Lembrando que o Max Pfeffer, hoje, Edgar, é um dos parques mais visitados aqui da região metropolitana de São Paulo. O Max Pfeffer hoje, ele recebe não só suzanenses, recebe de outras cidades. São todos super bem-vindos, mas a gente vai fazer de forma muito responsável a retomada das atividades no parque, dentro de um controle, dentro de um trabalho. A gente está desenhando tudo isso aí para a gente poder voltar de forma segura às atividades físicas, que também até eu estou com muita saudade do Parque Max Pfeffer, um grande, virou mais do que uma área de lazer, virou uma área da família. Virou um encontro de amigos, virou um grande cartão postal da nossa cidade de Suzano. Então, também, como suzanense de coração, todos os dias aqui na cidade, morador sempre do município, estou com muita saudade das atividades do Parque Max Pfeffer e acho que não só eu, como vários e vários suzanenses estão também.
Perfeito, são muitas perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir fazer todas aqui. A sua assessoria com certeza está vendo aqui algumas perguntas. Estão sendo feitas aqui, principalmente no Facebook, mas eu queria falar um pouco sobre eleições. A gente sabe que o senhor já disse que a preocupação maior hoje é o combate ao coronavírus. Os prazos eleitorais, eles foram atrasados aí por cerca de 40 dias, né? Até eu queria ouvir a sua opinião sobre esse adiamento aí das eleições para novembro, se isso de alguma forma muda ou em alguma coisa, interfere em alguma coisa. Os prazos estão chegando, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão do adiamento das eleições, que agora vai ser em novembro.
Edgar, a gente está aqui, lógico, focado a nossa responsabilidade, uma das responsabilidades aqui na cidade de Suzano. Estou muito focado nisso, para poder fazer tudo de forma muito segura, com o pé no chão, responsável. A questão das eleições, particularmente para mim, difere a data, né? Estou fazendo o máximo de trabalho possível e acho que é uma avaliação constante da nossa gestão. A gente vem trabalhando e quando chegar o momento certo, a gente vai discutir as questões de gestão, né? A gente está se esforçando muito agora na questão de enfrentamento ao coronavírus, na infraestrutura da cidade e de retomar todo o tempo perdido que Suzano passou aí por anos e anos. Acho que a gente vem trabalhando fortemente nisso daqui. A minha meta agora, de forma muito sincera a você, que é um grande amigo, é a gente tocar a cidade de Suzano de forma segura, responsável, com a ajuda dos no enfrentamento ao coronavírus e principalmente, eu friso um negócio, Edgar, a pandemia, ela, lógico que ela vai continuar com seu foco social e seu foco na saúde. Mas agora a gente vai entrar numa fase nos próximos dias que são os três E's que eu falo, né? Os três E's: economia, educação e emprego. Então, é isso que eu estou focado agora para poder conduzir a cidade da melhor maneira possível para a retomada das atividades econômicas, emprego, educação, que é importante para as famílias suzanenses.
Prefeito, como vai ficar a saúde financeira da cidade? A sua administração vai ter hoje a saúde financeira que vem, né, em relação à pandemia, que teve aí a necessidade de alguns gastos que estavam aí, não estavam previstos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão financeira da cidade, do orçamento que vai ficar para o ano que vem, em relação à queda de arrecadação também que vai ter, com certeza, nesse ano.
Nós já estamos sofrendo com a queda de arrecadação, não só Suzano, mas todas as cidades do mundo, acho que estão sofrendo. Posso falar por Suzano, Edgar, mas nós fizemos uma programação, lógico, ela tem as suas obrigações a serem cumpridas, mas a gente está muito focado aqui em sanar. Tivemos perdas, mas a gente vai manter aqui e a nossa obrigação lutar para isso, toda a nossa responsabilidade com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, Suzano vem cumprindo. Lógico que essa é de forma unânime em todas as cidades, Edgar, principalmente aqui no Tietê, todos vão sofrer com a queda da questão econômica, da arrecadação, mas a gente está muito pé no chão podia ser um 2021 melhor, né? Mas para o prefeito que estiver aqui, pós-eleição, tenho certeza que a Suzano está numa situação muito boa, assim, em comparado a tudo aquilo que passou. Suzano passou por grandes dificuldades na gestão nossa, desde enchente, infelizmente o caso do Raul Brasil, agora a questão da pandemia, mas a gente, de forma responsável, a gente está conseguindo conduzir tudo e achar soluções para tudo aquilo que é consequente desses obstáculos que a gente passou aqui na cidade.
Prefeito, o governo do estado tem sido um parceiro importante para a cidade, né? Inclusive, falou aí, o caso do Raul Brasil, por exemplo, teve uma parceria, né, na prefeitura e do governo, agora também, mas assim, algumas coisas o estado não consegue cumprir, como, por exemplo, a entrega dos leitos do HC, que estavam previstos 90, acabou sendo entregue só 20. O senhor tem feito cobranças em relação a esse cumprimento dessas questões, algumas coisas que ficaram pendentes para Suzano em relação ao governo do estado?
Edgar, não fala nem o nome de cobrança, acho que a gente tem a obrigação de solicitar e defender os interesses do povo suzanense, né? Possibilidade com a construção do novo hospital regional que a gente está retomando a obra, com a entrega do HC, com os novos PAs que a gente está entregando, as UBS, a gente consegue melhorar muito o patamar da saúde aqui no município. O HC é fundamental e a parceria com o Estado é fundamental. A gente não consegue fazer isso se não tiver uma boa ligação, uma boa parceria não só com o governo estadual, mas com o governo federal também. Lógico que todos os governos têm pendências ainda com a sua população, população, né? Não é só o município, é o estado e o país também, mas a gente cobra constantemente a busca dessas soluções, até porque a gente cobra para ser lembrado e poder estar atendendo os anseios do povo suzanense, principalmente essa questão da saúde, que é fundamental aqui na cidade de Suzano. Lógico que tem coisa que ficou para trás, Edgar, mas tem muita coisa que a gente conseguiu resolver aqui na cidade de Suzano com importantes parcerias, a própria Arena Suzano, a Marengo, o Céu do Gardênia, outras vias importantes, a Marginal do Una, enfim, a gente é cobrado, a gente cobra os governos, e um cobrando o outro, tira todo mundo da zona de conforto, porque a gente busca cada vez o melhor em prol da população suzanense.
Tá certo. Prefeito, queria agradecer a sua presença aqui virtual, aqui no dessa entrevista, né? Sempre tem atendido aí as nossas solicitações aí quando requisitado para participar. Eu queria que o senhor desse uma falasse um pouco aí, fizesse uma consideração final. O que que o suzanense pode esperar aí nos próximos dias? Aí a gente sabe que tem as limitações dos prazos eleitorais, né? Não pode inaugurar a obra, mas o que que a gente pode esperar para os próximos dias aí de Suzano?
Ô Edgar, eu estou na rua todos os dias, independente de poder ou não inaugurar a obra, eu estou na rua porque é minha obrigação, fui eleito para isso, estou de 7 dias por semana, estou focado em fazer uma cidade cada vez melhor, até porque Suzano é a minha casa, é onde eu sempre vivi e eu tenho um amor especial pelo nosso município, como muitos têm, como o DS tem também. Suzano, apesar de toda a dificuldade, Edgar, que nós passamos e o que passa agora com relação à pandemia, Suzano é uma cidade que toda semana tem uma, duas, três novidades boas para o município. E eu queria deixar aqui já para os ouvintes aí da Rádio DS, que a gente vai estar trazendo boas novidades, né, até as primeiras semanas de agosto aí, grandes novidades que vão fazer a mudança, uma diferença no futuro da cidade de Suzano. São pacotes de pavimentação que vão gerar empregos, investimentos da iniciativa privada no município, tenho certeza que vai levar Suzano ainda mais, não só no período de recuperação, Edgar, nós vamos começar a falar num novo patamar, num grande capítulo da história da cidade. Eu tenho certeza que vai trazer uma grande diferença para as próximas gerações de suzanenses. Eu tenho certeza que a gente vai apresentar aí uma coisa que muito se espera, algumas coisas, não uma coisa só, algumas coisas que muito se esperam aqui na cidade de Suzano. Suzano não é perfeita, Edgar, mas Suzano vem melhorando a cada dia. Vem sendo reconstruída. Tem muita gente apostando na cidade. Tem muita gente, não só porque Suzano é acolhedora, não só porque o povo está focado na reconstrução da sua casa, da sua cidade. Então, tem muita gente de fora observando, tem muita gente de fora apostando que Suzano, pós-pandemia, é uma das grandes cidades, uma das grandes oportunidades, não só da região metropolitana, mas como do estado de São Paulo. Né? Quem viver verá que Suzano vai galgar outros patamares, como já vem crescendo. Suzano vem caminhando bem e agora a gente já está abrindo novas frentes, novas oportunidades. Suzano não para. A cidade de progresso, ela continua firme e forte. E mais do que nunca, Edgar, vai voltar ao cenário, como já voltou no estado de São Paulo, mas vai voltar de forma positiva ao cenário nacional, se Deus quiser.
Tá certo. Prefeito, queria agradecer, muito obrigado pela entrevista aí. Agradecer também os internautas que participaram aqui no Instagram e no Facebook. Peço desculpa ao pessoal que muita pergunta aqui, não vou conseguir passar, mas depois a assessoria talvez consiga responder algumas perguntas. São muitas perguntas comuns, né, que o senhor já respondeu algumas delas em relação ao asfalto e tal, mas...